Sejam bem-vindos ao módulo 2 do curso Método AQPRO do meu amigo Paulo Hervey. Hoje é a segunda gravação que a gente está fazendo para vocês. E é isso aí, Paulo, dá seu show que o conteúdo é inédito e assim, poucos profissionais exploram esse método, até porque o método foi criado por você mesmo, né? Como a gente falou na primeira gravação. Então, manda bala, está todo mundo querendo conhecer mais o seu método.
Vamos lá, pessoal. Bom, a gente comentou na primeira gravação sobre a prospecção em si, né? Sobre a gente como começar a fazer a prospecção e da onde vem a prospecção e os resultados que ela podem lhe trazer. Então, agora é muito importante, né? A gente fez o primeiro passo, né? E aí o business, essa frase, eu recebi uma vez em uma reunião, Karim, e me chamou muita atenção, sabe? Porque, cara, a gente está falando aqui de business, né? A gente está falando, a gente vai tratar, a gente já falou e vai tratar mais à frente de etapas bem distintas, mas todas elas antes de uma efetiva contratação, né? Então a gente tem que, o pessoal tem que ter em mente sempre que é uma fase, são ações, estratégias, botar isso na cabeça de uma vez por todas que você ainda não está contratado, né? Então são sempre atitudes, ações proativas que a gente vai pontuar aqui. E agora a gente vai falar especificamente da etapa 2, que é a captação de oportunidades. Lembrando sempre, de novo, sendo repetitivo, que a gente não está contratado ainda. Então, é um caminho longo, né? É um caminho de estratégia longo que se faz durante 7 etapas para você ter uma conversão mais rápida e mais eficaz. Conversão mais rápida, mais eficaz, significa um contrato assinado em cima da tua mesa. E aí sim, né, com um contrato assinado, te permite produzir um projeto, desenvolver alguma coisa, o serviço que você tá vendendo aí, né? Então, eu uma vez em uma reunião de fechamento de contrato, né, sempre aquela tensão da negociação, e aí você vem com uma expectativa, o prospecto, né, ainda não é o teu cliente, no outro lado, na outra ponta também, com uma expectativa. Então, foi uma reunião que me marcou e essa frase eu ouvi dele, sabe? Ó, quando ele deu o aperto de mão em mim, ele falou: ó, o business agora começa depois dessa linha de cagaço que eu te dei aqui. Então, eu acho que é por aí. A gente, muitas pessoas, né, eu observo isso, que muitas pessoas ainda têm um medo, além da timidez, mas têm um medo, têm um receio de se posicionar na hora da venda. E esse é o nosso objetivo, né, Karim? Com essa métrica que foi desenvolvida em um escritório que atua a nível nacional em projetos industriais. Então, são reuniões, assim, muito, muito, experiência prática de reuniões muito produtivas e muito bravas que eu tive, né? E que eu tenho, que eu acompanho, que estão traduzidas aqui nestas ações proativas e estratégias. Então, eu acho que parte agora, a gente vai falar da captação de oportunidade, é estratégia, não é jogo de sorte e azar, é estratégia, e eu vou passar algumas estratégias aqui que o pessoal
Exatamente, essa
pode
estratégia.
aplicar já de imediato.
Excelente. E é o grande diferencial, o seu método e a sua estratégia ajuda as pessoas a perderem o medo. Porque geralmente o medo vem do quê? Do desconhecido. É, aquilo que é desconhecido, como é que eu faço uma prospecção já gera medo, porque a pessoa não sabe direito como é que faz uma prospecção. Então,
Sim.
é por isso que tem o medo, é por isso que é o que você falou, o business começa ali depois da linha do medo, né? Então, show. E você quantificar isso, mais uma vez, vamos lá, vamos aprender, porque isso é um conhecimento que não tem universidade, não tem
Ótimo.
faculdade. As pessoas não exploram isso e você, com vivência prática profissional, provou um método. Isso é espetacular. Vamos lá.
Agora é guerra, né, Karim? Como diz o slide aqui. Então, tem um clichê aí, uma frase que eu acho que a grande maioria das pessoas já ouviram, que é o melhor ataque é a defesa, alguma coisa nesse sentido. E
É
de
isso mesmo.
fato é, né? E de fato é assim, né? O que que acontece? O que que eu enxergo? Vou fazer uma análise.
A melhor defesa é o ataque. A melhor defesa é o
Melhor
ataque.
defesa é o ataque. Então, é isso, entendeu? É um começo de relacionamento entre você e o seu prospecto, né? Aí, lembrando, Karim, também, que a gente está falando aqui, claro, pode, tudo se encaixa, serve para aquele prospecto que veio por indicação, tá tudo certo, né? Mas o principal objetivo da métrica, cara, é você descobrir um prospecto, você procurar no mercado, né, um prospecto, uma oportunidade. Então, com a proatividade, você vai buscar a oportunidade. Com a métrica, você vai provocar demanda, você vai ensinar esse prospecto o que, que você faz, de que forma você entrega, e aí você converte. Então, esse sentimento de você buscar o desconhecido, provocar demanda e converter, ele é único. Então, é isso que a métrica vai conseguir te jogar no mar azul, né, das oportunidades, que são aquelas pessoas que não te conhecem ainda. Por isso a prospecção é importante. Você aparecer mais do que o seu colega aí do lado, né? E aparecer mais, a gente já comentou na primeira gravação, é você levantar a voz, é você levantar a mão ou sair da cadeira. Você tem que aparecer. Então, tem um slide aqui muito legal, muito interessante, que eu faço uma analogia já daí do tempo, do ano de 1711, né? Porque agora que você, como está na frase aqui, agora que você prospectou e já fez um bom avanço, você quebrou aquela blindagem da timidez, do medo, do receio, né? Então, você foi para cima. Eu costumo dizer assim, as três primeiras etapas, Carinho, da métrica, que é prospecção, que nós já falamos, captação de oportunidades, que nós estamos falando hoje, depois conexão com o cliente, essas três primeiras etapas, elas são fundamentais e elas são trabalhadas na métrica para você gerar menos risco em você, ou seja, para você gerar confiança, segurança no prospecto. Então, as três primeiras, elas é aquele exercício da guerra, do ataque e defesa, tá? Porque assim, ó, a analogia que eu faço, quando você fez prospecção, você foi com os dois pés, a pessoa, o prospecto, indo para o desconhecido, né? O prospecto, ele não te conhecia. Então, você foi com os dois pés, com aquelas ações, com aquelas motivações, você foi e se apresentou para o teu prospecto. Agora, você é o momento de captar oportunidade. Então, agora é a hora de você recuar um pouco para deixar o prospecto bem à vontade. Ele vai te pôr à mesa tudo aquilo que são as dores, tudo aquilo que ele precisa. Então, é o momento de você ouvir mais e falar menos. Olha que interessante. E aí depois, cara, na fase de conexão, aí é voadeira, né? Na fase de prospecção, é voadora para cima do prospecto, cara. Então, assim, a gente ataca, agora a gente recua e depois a gente ataca com os dois pés. E aí tem uma analogia muito interessante que eu uso, né, nas minhas palestras aí, que faz o pessoal entender bem. Cara, na guerra da sucessão espanhola, em 1711, né, a Inglaterra, que invadia a França. Então, essa ideia da Inglaterra invadir a França é a prospecção, né? É aquela primeira etapa. E aí tinha, né, o Duque de Marlborough, ele queria, o chefe do exército inglês, ele queria invadir um castelo francês, porque esse castelo ele estava construído numa região muito boa para se fazer a entrada na França, né? Tinha uma viela ali, um local muito propício para fazer a invasão na França. Então, ele invadiu esse castelo, né? Ele pegou as tropas e, com todas as forças, ele invadiu esse castelo. Quando o francês percebeu isso, então ele fez a prospecção, né? Ele veio com os dois pés para cima. Agora, quando o francês tomou conhecimento, opa, ele quer invadir o meu castelo, ele vai derrubar porque ele quer entrar na França. Espera aí, vamos lá retomar o castelo de volta. Quando o exército francês veio, ele recuou. Né, que é a captação de oportunidades. E aí, qual foi a estratégia que ele usou? Ele recuou, mas dentro do castelo tinha um monte de pertences pessoais do duque inglês. Estátua, quadros, louçaria, roupas. Aí deu aquele... Opa, o francês pensou, não, calma aí. Ele quer fazer desse castelo a morada dele. Pera aí, vamos derrubar esse castelo aqui, não vamos deixar ele morar aqui. Entende? E aí, quando o francês derrubou, cara, o caminho estava livre para ele entrar na França. E aí ele veio e fez a conexão. Aí ele veio com os dois pés e entrou de uma maneira muito fácil. Então, é estratégia. Legal. Então, a parte da prospecção, do início da prospecção, é muito disso, entende? De você ter as ações e as estratégias corretas para você fazer o approach, né? A aproximação, fazer a tua apresentação, te vender inicialmente para o prospecto. Depois, na captação de oportunidades, a gente vai olhar aqui estratégias para você fazer o recuo e possibilitar o prospecto avançar naquilo que ele precisa. Aí você filtra tudo aquilo e aí sim com o draft, que é um documento criado, que a gente vai falar na próxima oportunidade, você facilmente faz a conexão com ele. Né? Então, isso veio, eu comecei a observar muito bem isso, cara, e isso me trouxe resultados assim, ó, exponenciais relacionados à velocidade na conversão, porque eu, depois que eu faço a conexão, eu já consigo monitorar com a minha planilha, eu já consigo visualizar os prospectos. Vamos chutar um número aqui, das 10 prospecções que eu fiz este mês, por exemplo. Na terceira etapa de conexão, quando eu começo a soltar o draft, eu já consigo ter um monitoramento daqueles mais ou menos propensos a me contratarem. E aí,
Exatamente.
fantástico, cara, né? Aí eu vou, daqueles que eu enxergo, visualizo, que tem mais chance de me contratar, é onde eu vou centralizar meus esforços, cara. Minha atenção, minha energia, meu dinheiro, meu recurso financeiro, entende? Né? Para fazer a conversão acontecer mais rápido. E aí, a conversão acontecendo significa aquilo que a gente já falou aqui, um contrato assinado em cima da mesa, agora eu posso trabalhar sossegado,
E
né?
você fez a sua planilha, a planilha que ajuda você a literalmente quantificar e enxergar desses 10 que você prospectou, qual que tem realmente os maiores números, né? As maiores chances. Então, a forma que você
Correto?
quantificou, achei muito legal. E o pessoal vai entender, vai aprender mais para frente. Então, por isso que vale a pena assistir cada passo, cada aula, enfim, cada ponto para entender depois como é que calcula, na verdade, né? Então, isso é muito, muito, muito legal.
Exato, exato, né? Não é de novo, não é sorte e azar, não é um jogo
Exatamente.
né? É um jogo de estratégia, claro, mas metrificado, né? Então,
Exato.
você age, você atua, age com razão, não é com emoção. Isso faz toda a diferença, porque quando
Total.
eu atuo com emoção, eu muitas vezes eu acerto, mas muitas vezes eu erro. Então, né? A gente precisa estar ciente daquilo que está acontecendo. Então, isso é muito importante. E aí, na fase de captação, né, o fator tempo, ele é muito crucial, ele é muito importante para trazer esse resultado da próxima etapa, que é a conexão. Então, por exemplo, o timing da informação, Karim, eu costumo dizer, a gente já comentou aqui, que a cada minuto que passa com ele uma oportunidade. Então, esse slide ilustra bem isso, né? Nós, engenheiros, arquitetos, designers, enfim, nós que prestamos, vendemos serviço, a gente tem que estar com o nosso radar muito bem ajustado, né? Na busca das informações, na captar as informações, né? E essas informações, elas estão no teu círculo profissional, no teu círculo social, no teu círculo familiar, né? As pessoas estão conversando sobre o que elas estão querendo ou estão fazendo. Então, você ter captação, né, dessa informação de uma maneira ajustada, pô, coletar bem a fonte da informação, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu aqui, né? Empresa X quer fazer uma fábrica no Brasil. Então, ok, a informação tá em vários níveis. É, o nível mais baixo, eu costumo fazer uma analogia, Karim, é o nível mais próximo de mim aqui, do sul do Brasil. O nível mais alto, por exemplo, pode ser uma informação que rodou lá nos Estados Unidos ou lá na Europa. Entende?
Alemanha.
Então, o que que eu faço? Tenho meu radar que capta a informação, os meios, né, de captar as informações no nível, na camada mais alta, lá fora, e na camada mais baixa, aqui perto de mim, perto do meu escritório. Aí, o que que eu tenho que fazer, né? O que que vocês todos temos que fazer? Checar a fonte da informação, é muito importante você checar a fonte da informação. O timing que você chegou nesta informação, tá? Então, pô, estou chegando no tempo certo, estou chegando muito antecipadamente ou estou chegando atrasado na informação? Isso é importante, porque vai direcionar toda a tua energia, né, dali para frente. E o perfil do prospecto que se busca, né? Você atravessou a rua e se apresentou para alguém, estude o perfil dessa pessoa, tá? Então, isso é a primeira coisa, é você ter um senso de observar bem essa questão das camadas, né? E o timing da informação. E aí, quando você define o timing da informação, porque assim, ó, se eu estou chegando no início da informação, vamos dar um exemplo aqui. Ah, eu estava num churrasco de amigos e aí eu vi que um primo do meu amigo comentou que estava comprando um terreno para fazer a casa, e vai casar e vai construir uma casa. Beleza, então você chegou no início da informação. Então, para você fazer captação de oportunidade, prospectar e captar oportunidade, quando é no início da informação, a experiência me diz, carinha, a prática me diz que um e-mail bem elaborado, ele serve para você começar a fazer o approach com esse prospecto. Né? Se está no meio termo, ó, já comprou o terreno, já comprou o terreno, já parece que já fez até sondagem, já está querendo fazer um projeto. Né? Então está no meio da informação, você chegou no meio da informação, então você tem que já avançar um pouco mais para o lado humano do, do contato. Então é um telefonema, né? Às vezes uma videoconferência, vai fazer esse primeiro contato. A gente está falando do primeiro contato para você captar a oportunidade, né? Uhum. E aí, se você está no final do negócio, ó, começou um projeto, enfim, você percebe que você chegou já meio que com o bonde andando, cara, aí você tem que, se você quer buscar o projeto para você, você tem que ir na reunião face to face, cara, presencial, entende? Então não adianta mandar um e-mail, cara, aí você já tem que ser mais agressivo, é isso que eu quero mostrar.
Excelente.
Né? Você tem que ter uma postura mais agressiva e de abraçar o prospecto. Falou, oh, eu sei que você já fez, já começou o projeto, mas eu também sou engenheiro, também sou arquiteto e deixa eu mostrar meu trabalho. Então, uma reunião presencial é que vai fazer a diferença nesse, né, nessa fase de captar oportunidades com aquele prospecto que você prospectou.
Exato.
De novo, sendo bem chato aqui, mas eu acho que é importante, não é, é um prospecto que chegou em você por indicação. Né? A gente está provocando aqui para as pessoas irem buscar as oportunidades. Né? Uhum. Então, o timing que você chega nesse prospecto, ele é fundamental, ele é crucial para você ter sucesso. E, de novo, né? não é uma aposta na prospecção. Então, você vai ter agora assim, ações, estratégias para você conduzir aquele prospecto e converter. O objetivo é converter. Exato. Lembrando aqui, mais uma vez, Karim, que é importante também, a taxa de conversão ela não é alta. Isso significa que eu tenho que prospectar muito, né? Prospectar mais para mim ter uma mais conversão.
Isso é importante falar isso mesmo, porque tem gente que acha que prospecto, faz 4 prospectos e vai conseguir 2. Não é assim. Você pode, você pode fazer 4 prospectos e não conseguir nenhum. Né? Ok, faz parte do jogo, faz parte do mercado e é basicamente isso, né? Então.
E é muito bom, né, Karim? Se você não converteu, você fez 4 prospecções, não converteu nenhum. Ótimo, cara. É. Ótimo. Você ampliou, né? Ou criou ou ampliou seu networking. Fantástico. Exato. Mantenha networking com aqueles que não te contratam. Essa é a dica de ouro que tem na métrica, que vai trazer resultado a médio e longo prazo depois.
Exato. Exato.
Né? Bom, o segundo passo, Karim, eu diria que é assim, o terceiro aqui já, né? É você... Existe, em cada prospecto, existe um fator de decisão. Sabe? Né? As pessoas são assim, existem as pessoas que têm, eu descobri isso também fazendo as minhas reuniões e observando muito os prospectos, né? Existem os prospectos que são mais indecisos, né? Então nesse gráfico a gente mostra aqui uma linha de tempo, né? Nós somos sempre o bonequinho branco e o prospecto é o bonequinho amarelo, tá? Então assim, nós estamos chegando, né? A gente avaliou o timing que a gente chegou no prospecto. E aí agora, o próximo passo é a gente identificar o fator de decisão que está dentro desse prospecto. Porque existe aquele prospecto bem inseguro, que ele não ainda não foi atrás do financiamento, ele olha uma revista, ele tem uma ideia, ele olha um post no Instagram, ele muda de ideia, aí ele não sabe, ele fez uma consulta com 2, 3, 7 engenheiros, mais 3, 4, 5 arquitetos, e à medida que o tempo vai passando, cara, ele vai desistindo da ideia. Ele vai achando aquilo tudo tão maçante, aquilo tudo tão difícil, que ele vai desistindo da ideia e essa ideia vai ter uma ruptura em determinado dia. Uhum. Tá? Existe esse tipo de prospecto. O outro tipo, vamos lá, o outro lado, cara, ele tem aquele fator de decisão muito decisivo, muito decisivo. Ele, à medida que o tempo vai passando, vai chegar um dia que ele vai tomar a decisão e vai contratar. Ele já tem o financiamento, ele já viu, já tem o financiamento, ele viu consultou 3, 4 engenheiros, equalizou, definiu quem ele vai contratar para fazer o projeto. Então, você identificar qual é o tipo, o perfil, eu comecei a enxergar isso, Karim, falei assim, pô, mas como é que eu consigo, cara, abordar e ter, vamos falar assim, sucesso nessa abordagem, tanto para aquele cara que está me consultando, que eu sou mais um, vamos falar assim, uhum. Porque ele não tem aquilo bem claro, ele faz uma confusão, ele muda muitas coisas, né? E como que eu posso também abordar e ter sucesso naquele cara que já decidiu contratar alguém e eu estou chegando atrasado, por exemplo, né? E aí vem a grande sacada, Karim, que é o draft, que a gente vai falar na próxima oportunidade. E o draft ele vai fazer o papel de trazer de novo, né? Foi uma descoberta por necessidade, mas ele vai fazer o papel de trazer tranquilidade para aquele que tem o fator de decisão que vai negativo, que vai diminuindo ao longo do tempo. Tipo assim, poxa, o draft vai trabalhar, vai ensinar o prospecto o que ele vai contratar, o que ele vai receber, como é que eu vou produzir, né? Então, ele vai pegar aquela pessoa insegura e vai trazer segurança para ela nesse sentido, tá? Pô, legal, agora eu encontrei, então, quem eu precisava, sabe? E da mesma forma, não diferente disso, para aquele cara que já está com tudo decidido, e se eu cheguei agora, ele já tem um arquiteto contratado, inclusive, cara, o draft chega assim, ó, para ele, ele vai falar assim, ó, pô, que bom, cara, que eu pesquisei 10 arquitetos, que agora é a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Né? Por causa do draft, carinha, é impressionante, né? O draft ele tem esse poder, cara, ele faz isso acontecer, né? E esse retorno eu tenho dos meus clientes, então, quando eu converto, né? Que o fator decisivo para os dois tipos que eu observei, tanto o inseguro quanto aquele mais seguro e decisivo, foi o draft. O meu diferencial acabou sendo o draft, né? Vários arquitetos fizeram as propostas, normal, eu também fiz, mas eu, antes de formalizar a proposta, eu entreguei 3, 4, 6, 7, 11 drafts.
É, né? O que eu acho legal que você comenta e destaca muito bem é que o draft é uma forma, é um documento que comunica com o provável cliente sem que você precisar falar uma palavra. É, eu acho que exatamente. Esse resumo do draft eu acho muito legal que você coloca, né? Você apresenta um material que fala por si só, né? E isso é muito legal. E fazer as pessoas aprenderem a fazer isso também é muito importante.
É, exatamente. Então, o draft ele foi um documento criado por mim por necessidade. Eu tinha uma insegurança, vamos falar assim, né? Eu atendendo multinacionais, e isso deu... O start disso foi, rapidamente falando aqui, foi quando nós atendemos uma empresa da Coreia do Sul, e as reuniões todas eram com intérprete. E aí a minha insegurança era, será que o intérprete tá conduzindo bem aquilo que eu estou falando, né? É. E então eu vou criar um documento que um leigo em arquitetura e engenharia lá na Coreia do Sul veja e entenda. Então eu criei um draft, eu chamei ele de draft, um documento com praticamente sem texto, mas muito caracteres, da minha uma tradução da minha conversa que eu fiz com o intérprete dele aqui no Brasil.
Legal.
Então a partir daí foi evoluindo e é um documento que hoje, cara, para quem se propõe a fazer prospecção e quer converter isso de aumentar a taxa de conversão e ganhar velocidade, o draft é fundamental, né? Um outro ponto, carinho, durante a captação de oportunidades, que é o que a gente está pontuando aqui, né, que eu chamo aqui a briga de foice, cara, o que eu observo, né? Pode ser uma empresa, pode ser um casal, pode ser uma pessoa única, né? Dentro dela, cara, eu, por exemplo, assim, eu sou dono do meu escritório, por exemplo, né? Eu tenho um sócio, por exemplo, então eu tenho 50% do escritório. Uhum. Então eu, Paulo, quando eu estou fazendo prospecção, cara, com grandes empresas multinacionais ou grandes empresas do Brasil, cara, minha postura na mesa é o seguinte, cara, é papo reto aqui. Cara, eu sou dono do escritório, cara, eu quero falar com o dono dessa empresa aqui. Entende? Não me vem com gerente de suprimentos, cara. Não me vem com gerente de engenharia, diretor da engenharia. Não, cara. Eu quero falar com um dono, cara. Vocês estão falando com um dono, eu quero falar com um dono. Então, você observar, né? Eu chamo de TACAP lá nas mentorias, né? Eu tenho 50% do TACAP. Pronto. Meu pai tem os outros 50%, né? Eu sou sócio do meu pai no escritório aqui. Uhum. Então, quando eu identifico que eu estou fazendo uma reunião com o dono da empresa e ele é dono único, por exemplo, então ele tem 100% do TACAP, cara, eu tenho 50%, eu vou perder essa briga. Então, eu tenho que chamar alguém, meu pai, aí é uma briga, eu tenho que nivelar o meu TACAP com o TACAP dele, né? Forças. Então, isso é muito inteligente, é muito importante. Cara, vamos trazer isso para uma realidade de um projeto residencial? Né? Existe um casal e geralmente é a mulher que toma a decisão final, cara, né? A palavra final sempre é minha, sim senhora, não é? Então, na relação do casal, cara, ela tem 51%, ele tem 49% da decisão do TACAP, entende? Então, você identificar isso é importante para você direcionar toda a tua atenção para quem tem o TACAP decisivo ali. Entende? Não adianta, cara. Eu vou fazer um comentário aqui. Eu que faço projeto industrial, cara, qual é a estratégia do Paulo, cara? Um gerente industrial, um gerente de suprimentos, cara, ele tenta falar com... Cada empresa tem lá bem definida a sua equipe técnica e a sua equipe comercial, né? Então, carinho, eu preciso, cara, validar toda a minha experiência, tudo aquilo que eu estou vendendo com a equipe técnica. Então, desse casal, por exemplo, tem um ali que é o financeiro e tem um que é o técnico. Então, você foca no técnico, porque daí, se o técnico estiver convencido, cara, o técnico ele gera para o comercial a seguinte informação. Cara, a gente consultou vários arquitetos, mas olha só, o Paulo me mandou 5 drafts, a gente alinhou tanta coisa com ele, tecnicamente falando, que, cara, mesmo que ele custe mais, né, um pouco mais caro, mesmo que ele esteja mais longe, cara, te vira aí, comercial, te vira aí e contrata ele. Contrata ele logo, entende? Então, assim, você identificar nessa questão da briga de foice aqui, né, quem são as pessoas que estão ali com a capacidade técnica de te ouvir e entender, compreender, e quem é que toma a decisão. Então, isso é importante.
Isso a gente tem que ter. Isso é extremamente importante. Vou te dar um exemplo que eu já participei presencialmente também e confirma o que você está falando na prática também. Eu já participei de uma negociação onde na mesa tinham várias pessoas na mesa. E tinha uma pessoa que era um negociador. E o negociador batendo forte, falando, não vou pagar esse preço, não tem condição, não sei o quê, não vale. E pesado, jogando pesado para o outro lado que queria fazer negócio com ele. Sim. E que não poderia aceitar aquele preço que ele estava colocando. Não dava, não era contra o mercado. Mercado é aquela história, você não pode ir contra o mercado, etc, etc. E começou uma briga comercial ali na mesa. Né? E eu até comentei com o meu colega, eu falei, poxa, esse negócio não, já era, né? Aí o meu colega falou assim, não, já era não. Sabe por quê? Porque o cara que está gritando não é o cara que manda. Não é ele que decide. Eu falei, ué, como assim? Mas é o que está mais se desgastando. Falou, pois é, isso é estratégia. Ele coloca um cara na linha de frente para gritar o máximo que ele conseguir. Quem decide está calado. Eu falei, mas como é que você percebeu isso? Eu falei, olha para você ver direito a posição de cada pessoa na mesa. Às vezes, o posicionamento na mesa, uma mesa de negociação, faz a diferença. E nesse exemplo específico, o cara que mais gritou, a função dele era gritar para ele conseguir baixar o máximo que ele conseguia.
Só que... Carinho, ele estava justificando o emprego dele ali, cara.
Exatamente. Só que aí, quando você vê, às vezes, o cara que grita, de repente você se confunde. Você acha que aí, por ele estar gritando tanto, é ele que manda. Na verdade, não era. Era a função dele realmente gritar. Isso que você coloca de detectar quem de fato toma a decisão numa negociação, numa mesa de profissionais, é muito importante mesmo. E às vezes a gente se confunde por conta de estratégias como essa. Eu fiz no meu MBA de gestão de negócios imobiliários da construção civil, a gente estuda vários casos sobre isso e realmente é muito importante saber negociar, saber detectar os pontos-chave e saber quantificar. Né? Então, mais uma vez, a quantificação do jeito que você está apresentando está corretíssima.
Ótimo. Quer ver, Carinha? Vamos falar do meu, uma experiência que eu passei, tá? Duas aqui que vai, o pessoal vai pegar bem, tá? Cara, se eu estou negociando, estou numa mesa de negociação, como você comentou, daí vem o gerente, vamos falar assim, uma empresa, ela vai ter o gerente comercial, o diretor comercial e o presidente da empresa, tá? O gerente comercial, cara, ele não vai ter acesso ao Paulo, ponto. Cara, ele não tem acesso, eu não atendo ele, não recebo ele, não atendo o telefone dele. Tá? Eu estou trabalhando com a equipe técnica, o gerente comercial está tentando falar comigo, ele não vai conseguir falar comigo. Aí é evidente, cara, se eu atender ele, ele vai falar assim, Paulo, a gente gostou de ti, legal, bacana, teus drafts aqui, mas a gente quer faz uma revisão da tua proposta aí para mim. Ele está fazendo o papel dele, cara. Tá? O assunto vai subir igual, vai subir para o diretor comercial. O diretor comercial, cara, ele não vai ter acesso ao Paulo. Não vai ter acesso ao Paulo. Cara, o Paulo é dono do escritório, eu quero falar com o dono da empresa, o presidente da empresa, então, ou o presidente do conselho aí. Por quê, cara? Se eu atendi o gerente comercial, ele me pediu um desconto, o diretor comercial vai ligar para mim e vai falar: Paulo, que a gente gostou de ti, a gente quer te receber aqui, te conhecer, falar contigo, me traz a tua melhor oferta. Beleza. Vou lá fazer a reunião, o presidente vai estar lá na mesa e vai falar: para a gente apertar a mão aqui, qual é o teu número final? Então, se eu atendi, olha a estratégia, se eu atendi o gerente, o diretor comercial, cara, eu tive que fazer duas revisões do meu orçamento e mantive os dois por mais um ano na empresa, garanti o trabalho dele, né, o emprego deles. Uhum. Então, eu não tenho isso, cara, eu não recebo eles, eu não atendo eles. Porque aí o gerente não conseguiu falar comigo, o assunto vai subir igual. O diretor vai falar: conseguiu falar com o Paulo? Que a equipe técnica validou o Paulo, tem que ser com ele. Não consegui, daqui o telefone que eu vou ligar para esse cara. O diretor não vai conseguir falar comigo, cara, o assunto vai subir igual, vai para o presidente. O presidente vai falar: ei, conseguiram lá negociar com o Paulo? Não, mas como não, cara? Daqui, qual é o telefone desse cara aí? O que tem que esse cara, vocês não conseguem falar com esse cara? Daqui que eu vou ligar para ele? O diretor vai me ligar, daí eu vou receber ele, eu vou atender. Opa, tudo bem, tudo bom, não estou indo então. Então, apenas com essa estratégia, cara, no mundo, vamos lá, no mundo do business, né? Business é business. No mundo dos negócios, cara, na briga lá fora, né? Na briga no mercado de trabalho, com uma estratégia dessa, cara, eu evitei de fazer 3 reduções de preço e consegui o contato do presidente da empresa. Ponto. Era o que eu precisava.
Exato.
E a partir, né? Certo? Então, tem. E a outra questão que eu posso pontuar aqui, Carinho, por exemplo, assim, ó, como eu tenho autonomia de tomar decisão pela minha empresa, eu sou proprietário da minha empresa. Então, se eu estou numa reunião com 3 pessoas ali e eu não consigo identificar qual é o TACAP de cada uma, cara, uma estratégia muito simples. A gente está negociando, eu falo assim, ó, a proposta era uma vez por mês na obra, fazer um acompanhamento. Beleza. Os caras estão me pedindo para reduzir preço. Eu falei: não, eu não vou reduzir preço, valor, eu vou te propor algo a mais, cara. Eu vou a cada 15 dias na obra. Tá? Beleza. Então, olha só, olha, com essa estratégia eu vou conseguir identificar quem é que manda ali. Eu vou falar assim, ó, fio de bigode, né? Fala o seguinte, cara, ó, eu vou manter meu preço, não vou baixar meu valor aqui. Mas eu vou toda semana na obra. Eu vou cobrir duas visitas, eu vou cobrir. 3 visitas eu vou cobrir. Fio de bigode aqui. Eu tenho autonomia sobre a minha empresa. Eu vou toda semana na obra. Eu quero ver se vocês me pagam, pelo menos de 2 visitas, vocês me pagam a passagem aqui. Uhum. Cara, se tem alguém ali da empresa que tem autonomia, ele vai falar. Senão eles vão dizer: não, peraí, a gente vai ter que consultar. Aí Exato. Tu sabe que tu tá tratando com gente que não tem um TACAP maior que o teu. Exato. Cara, tu termina a reunião ali, porque não gasta tempo, dinheiro, recurso com esse pessoal, entende?
É verdade.
Então, é a maneira como tu te põe, né, como a postura que tu tens para tu identificar, para fazer isso que a gente está fazendo aqui, carinha. Ó, tens que identificar, cara, quem é que tem um TACAP forte dentro ali dentro do casal ou dentro de uma empresa que tu estás te vendendo.
Ponto. Exato. Muito bom.
Né?
Muito bom.
Tá? Cara, outro ponto que eu identifiquei na minha caminhada aqui, que é muito legal, cara, é a questão eu chamo de diplomacia nesse relacionamento meu com os prospectos, tá? Cara, todos dizem, daí não sou eu que tô falando, mas aí, né, os estudiosos aí falam que nós temos 2 lados aqui no cérebro, o lado racional e o lado sensorial, né? Então, isso é muito interessante. Eu comecei a observar, carinho, a gente tá falando aqui, ó, lembrando pro pessoal, a gente tá falando aqui da segunda etapa. A gente tem mais 5 etapas dentro da prospecção até você ter um contrato assinado. Então, a gente está no começo da caminhada, né? Então, eu observei, carinha, assim, ó, além daquilo que a gente já falou, do fator de decisão, aquele inseguro, aquele mais decisivo, nós temos também 2 tipos de prospecto. O que vai vir, né, com um lado mais racional e o mais emocional. Então, por exemplo, tá? Eu lanço uma imagem dessa na minha reunião, estou fazendo uma reunião presencial, né? E aí eu lanço para um casal que quer fazer uma casa, aí eu lanço uma imagem dessa, tá? E eu já descobri ali que a TACAP, né, tá com a esposa, não tá com o marido, então então a imagem eu mostrei para ela, não mostrei para ele, né? E aí, vamos dizer que ela veio, cara, ela veio com uma sensação assim, ó, nossa, é a casa do meu sonho, é a casa do meu sonho. Cara, tu sabes que ela tá vamos voltar um slide aqui, tu sabe que ela tá aqui, ó, na diplomacia emocional. Então, toda a minha conversa nessa reunião, já depois dessa imagem, a troca de e-mails depois, a troca de mensagens do WhatsApp, que seja, vai ser focada no lado sensorial e emocional, tá?
Legal.
Por outro lado, se eu apresentei essa imagem aqui, né? E aí ela, a esposa do casal então falou assim, nossa, é linda essa casa, mas custa muito caro fazer uma casa dessa, né? Custa muito ter uma piscina dessa. Então, vamos voltar aqui. Tu sabes, cara, que ela, ou o casal, ou a pessoa, ou a empresa, a companhia, está no lado racional. Então, se eu quero fazer conexão com eles, que é a etapa 3, toda a minha conversa daqui em diante, depois dessa imagem, troca de e-mails, mensagens, vai ser na parte racional, com temas racionais, custo-benefício. Né? Não adianta eu ficar falando, cara, emocionado, jogando a parte sensorial, emocional, pesada, se o cara tá no racional ali, no custo-benefício, entendeu?
Com certeza.
Então, isso é muito importante, cara. Isso é muito importante pra gente jogar as informações no draft. Informações, daí, ligadas mais ao sensorial, emocional, ou mais ao racional, ao técnico. Porque daí, sim, você vai conectar com ele. Fazer a conexão com ele ali na frente, que é a próxima etapa, tá?
Na verdade, você acaba trabalhando os dois, né? Esse aí é mais um ponto de partida, que você sabe se você vai partir mais.
Sim, pelo... Exato.
Você parte, perfeito. Mas depois você trabalha. Você trabalha o todo, você trabalha o conjunto.
Corretíssimo. Eu preciso, como é que é? Saber onde eu estou pisando, né?
Isso.
Então, olha só, todas essas estratégias, vamos falar assim, ou ações proativas que a gente está pontuando até então, são para eu monitorar, cara. Visualizar, tu falasse um negócio muito importante, Karim. Visualizar onde que eu estou pisando, cara, com quem que eu estou tratando. Isso é muito importante, né? Uhum. Para eu ter sucesso, ter êxito na minha conversão, lá na frente, né? Trazer esse, transformar esse, né? Converter esse ser que eu não conhecia em negócio. Né? Uhum. A empatia, cara, a empatia ela é fundamental, evidente, né? Isso você nota, né? Quando você faz uma reunião, quando você conhece alguém, pô, deu uma empatia boa, deu uma empatia ruim. Então, a empatia, você trabalhar a empatia, ela é muito, muito importante, né? Então, aqui, essa frase é muito boa, né? É, empatia é a base de toda a comunicação. Ali, se eu for igual a você, né? Vai ter negócio. Se, cara, se não deu empatia, esquece, não vai ter negócio. Então, a planilha, de novo, ela vai te avisar como é que tá o grau de empatia com aquele prospecto. Para quê? Para você ou desistir dele ou você trabalhar a empatia com ele e tentar trazer ele de volta. Tá? E aí é muito interessante aqui, ó, que eu sugiro, né? Todo prospecto, toda pessoa mora em alguma cidade, trabalha em algum lugar e tem algum hobby para fazer na hora de lazer, né? Então, a dica que fica, Karim, antes de qualquer reunião, cara. Nunca, jamais, você começa uma reunião falando do assunto de pauta, né? Se a reunião foi agendada para você se apresentar, se a reunião foi agendada para fechar o negócio, para assinar o contrato, para apresentar a proposta, cara, jamais, jamais comece a reunião falando desse assunto.
Exatamente. Né? Isso é uma dica de ouro, isso é uma dica de ouro.
Essa é, porque todos aqui estão angustiados. Não, vou apresentar minha proposta. O cara chega na reunião, já abre a proposta na mesa, já começa a falar. Cara, tudo errado.
Exatamente.
Então, sempre vai ter aqueles 10, 5, 10, 15 minutos para você quebrar o gelo e trabalhar a empatia. E aí, como é que eu faço, Karim? Se eu estou indo numa cidade diferente apresentar uma proposta ou fazer uma assinatura de contrato, cara, eu vou nos três camadas de novo, três camadas aqui da empatia que eu vou trabalhar com aquele prospecto. Cara, eu chego um dia antes, daí eu compro um jornal, né? Ou eu vou no Twitter e pego o assunto de momento daquela cidade ou da região onde está o prospecto, para eu começar a reunião falando de alguma coisa pertinente que aconteceu no mesmo dia ou no dia anterior, tá? Eu tô vindo de uma camada estratosférica e eu vou entrar nas entranhas do prospecto, tá? Então, daí eu pego então as informações da cidade, né, da região dele. Depois eu vou, cara, ele trabalha aquilo que a gente falou anteriormente, né? Mora em algum lugar, trabalha em algum lugar e faz alguma coisa como de lazer, na hora de lazer. Então, eu pego as informações da cidade, da região, depois eu vou entender o que ele faz, onde ele trabalha, pego as informações atualizadas da empresa dele ou da empresa onde ele trabalha, né? E, cara, ele, hoje em dia, geralmente, todos têm uma rede social, né? E aí eu vou na rede social. Então, tá vendo? É a proatividade do Paulo aqui, cara, de pegar determinar uma fatia do meu tempo aqui e pesquisar sobre a cidade, sobre a empresa e sobre ele. Então, eu vou numa rede social dele e vejo o que ele fez fim de semana passado, o que ele fez nas férias de fim de ano, etc. E aí, sim, cara, eu estou... Quando eu tenho essas informações, eu consigo fazer o início de reunião, cara, quebrando o gelo. E aí eu estou fazendo uma reunião, às vezes, então, fora do meu território, é no território dele, cara, e eu estou mostrando para ele que eu estou sabendo de tudo, cara. O que aconteceu na cidade, o que aconteceu na empresa dele, que lançou tal negócio e o que ele fez nas últimas férias. Eu penso assim, olha aquela analogia da guerra lá do inglês com o francês.
Legal.
Né? Eu chego num território inimigo, cara, dominando as trincheiras todas. O cara, pô, meu Deus, né? Isso é bom, cara, porque aí com isso eu quebro o gelo, trabalho, reforço a empatia. E aí lembra, né? Eu tô numa negociação comercial, eu já passei pela conexão, já foi nos drafts, já foi tudo, imagem, já fiz o monitoramento. Então esse cara já tá bem calejado comigo, mas eu chego. Pô, dominando ele, abraçando aqui, né? Dominando ele por completo, desde da cidade, empresa e da rede social dele.
Excelente.
E aí sim eu consigo abordar um assunto que é o assunto de pauta, né?
Excelente colocação, tá certíssimo, né? A maior parte das negociações que eu já participei começam exatamente assim. Você não fala de cara do assunto do core, né? Do core business ali, do assunto principal, você sempre fala. Às vezes até falar do tempo, sabe? Do clima. Puxa, tá frio, né? Esse frio aqui, geralmente é assim, ou do calor. E é isso mesmo. Realmente, o início ideal é esse. Você já chegar de cara ali, você até espanta um pouco. Tem que...
Não dá
vai
certo.
Vai suave. Uma outra observação importante, esportes também. Eu, por exemplo, pratico tênis. Eu já conheci muito colega de negócio hoje em dia jogando tênis. Né? Porque é o que você falou, é o hobby. O hobby, muitas vezes, é um esporte. Né? Como eu gosto também de automobilismo. Eu tentei jogar golfe, mas não fui muito feliz, então o golfe eu larguei. Mas tem muita gente que joga golfe também. Então, é isso que você falou, existem várias maneiras de se quebrar o gelo. Empatia é um termo subjetivo, mas da forma como você está colocando nessa apresentação, você começa a ensinar mais ou menos como é que funciona. Tem muita gente que consideram o outro fulano antipático. Ou seja, ele é anti-empatia, ele é antipático. E, geralmente, se a pessoa for realmente antipática, para você buscar empatia, não é porque a pessoa é antipática, porque não pode existir empatia entre ela e mais uma outra pessoa. Né? Então, você falar das notícias do jornal, por mais que a pessoa seja antipática, ela pode, você quebra o gelo realmente ali dela. Ela vai
quebra.
Por mais mal-humorada que ela seja. Porque existem fatores que jogam contra a empatia, né? O mau humor, o estresse, a falta de paciência. Tem vários fatores que dificultam a empatia. Mas quando você trata dessa maneira que você está apresentando, ajuda e facilita muito a ter essa empatia, né? Você falar...
Não, e às vezes, Karim... Desculpa te interromper, cara. Não, e às vezes, Karim, a antipatia, ela... Assim, a gente achou aquela pessoa antipática, mas ela tá ali fazendo o papel dela de negociar contigo, sabe? Então, ela não é antipática. Ela tá ali representando alguém para poder te pressionar mesmo, né? Eu vou te dar um exemplo, cara. De onde é que eu percebi isso? Uhum. Eu fiz uma reunião uma vez para fechar negócio, acabou fechando, né? Uma cidade, era uma outra cidade e tal. Daí eu cheguei e falar com o presidente da empresa, né? Projeto e tal, beleza? Já tá tudo alinhado, era só assinar, né, cara? E aí, claro, pô... Eu cheguei lá, Karim, ele estava na mesa dele, na puta sala e tal, tomando um uísque, né? Ele estava tomando um uísque. Ele me recebeu, me deu um chá de cadeira, né? De umas quase 3 horas, eu fiquei esperando. Tinha marcado 9 da manhã e me recebeu meio-dia tomando um uísque, né? E, cara, era para assinar o negócio, né? E ele vindo para cima, rude, blindado, blindagem total, cara. Eu tenho que quebrar essa blindagem, né?
É um desafio.
Ele não dava trégua, cara, sabe? Eu me deu um negócio, eu olhei atrás dele, tinha um porta-retrato dele com a família, neve, assim, né? Esquiando na neve. E aí eu falei, foi muito legal, cara. Eu falei assim, pô, que bacana essa foto aqui, que legal, tava observando a foto aqui, que bacana, pô, vocês gostam de esquiar? Isso foi em Aspen? Foi aonde que foi isso? Não, foi em Aspen. Cara, mudou da água pro vinho o relacionamento dele comigo. Entende? Uma coisa banal. Mas qual foi o meu objetivo? Cara, não tinha conversa ali com ele. Então eu precisava quebrar essa blindagem, amolecer o cara, para daí entrar no papo e fazer o negócio, fechar o negócio com ele, sabe? Então faz todo sentido isso aí.
Exato. Total. Tá? Show de
bola. Cara, outra super sugestão aqui, né? Que a grande maioria não se atém, cara, é perguntas abertas. Você está numa reunião de captação de oportunidades, duas orelhas, uma boca, claro, escutar mais, falar menos, mas a hora que você fala com perguntas abertas. Tem uma analogia muito boa, é diferente. Eu perguntar hoje pro carinho, tu gosta de chocolate preto ou branco? Cara, eu fiz uma pergunta fechada, tu vai me dar uma resposta fechada, eu gosto de chocolate preto. Né? Agora, se eu pegar e falar pro carinho, qual é o...
Eu posso em cima do bolo, eu gosto dos dois, eu gosto de preto e branco, eu gosto dos dois.
Qual é o tipo de chocolate que tu mais gosta, carinho? Né? Tá vendo? É a mesma pergunta, mas de uma forma diferente. Exato. Aí eu dou brecha, né? Você começa a conduzir o prospecto e ele vai começar a falar, né? Ele vai começar a falar, tipo, aqui, ilustrando o chocolate aqui, daí ele vai falar do café, vai falar do biscoito, vai falar do sorvete. Então você começa a ter vários temas, porque o objetivo na captação de oportunidades, o que que é? Nada mais é do que você fazer o teu prospecto falar tudo aquilo que ele precisa falar, para você filtrar e depois, com o draft, pontuar para ele tudo aquilo que você pode atender. Né? Ensinar ele, né, o caminho, mostrar tudo aquilo, a capacidade toda que tu tens em atendê-lo naquilo que tu podes atendê-lo. Então essa é, né? E aí a pergunta aberta, ela te proporciona isso, você o prospecto a falar mais, e aí você com um senso de observação, porque o draft vai ser uma tradução dessa conversa toda que vocês fizeram, você vai botar isso num papel sem texto, né? Que nós vamos falar isso na próxima gravação. Então, a pergunta aberta faz muito sentido. E aí tem talvez o principal, carinho, aqui é a negação afirmativa. Cara, esse é, na minha visão, 90% dos profissionais fazem isso, e aí isso aqui joga por terra todo um trabalho de prospecção que você fez, tá? A negação afirmativa, cara, é assim, ó. Vocês vão entender bem, cara. Eu acredito que tem muita gente aqui que numa reunião fala pro prospecto assim, ó. Não, fica tranquilo. Não, isso aqui eu vou fazer. Não, isso aqui eu entendo isso aqui. Não, isso aqui é tranquilo, isso aqui é muito fácil de resolver. Quando você joga um não, aí essa ilustração fala muito disso, cara. Tu pega uma criança, tu joga 5, 6 folhas de papel sulfite em branco e um estojo de canetinha. E aí tu fala pra criança assim, carinho, olha, me faz um desenho bem lindo aqui, só não me rabisca na parede, por favor.
É na parede que ele vai.
Não é? Tu fez uma negação afirmativa, cara. A criança, o que ela mais quer é rabiscar a parede agora. Entende? Então, tem que ter muito cuidado nessa hora de captar oportunidade que você está se vendendo e você falar. E aí, cara, é tão natural a gente chegar e o prospecto falar, não, eu quero fazer uma casa nesse terreno em declive aqui, é possível? Sim, não, isso aqui é fácil. Não, isso aqui é tranquilo, resolve. Entende? Não, então, às vezes,
não, tem que cuidar muito.
Tem que cuidar, cara, senão acaba virando um tiro no pé, né?
Exato. Então,
tem que ter esse senso de observação da maneira como você vai conduzir, né? Como você vai se vender. Tá? Isso é muito importante.
É melhor, igual você falou, essa pessoa falar, eu gostaria de ter essa calçada aqui no jardim, em vez de falar, não vai ter, fala assim, boa observação, tá anotado. Você respondeu a mesma coisa, só que de maneiras completamente diferentes.
É corretíssimo, muito bom, muito bem colocado, né? E você, nessa sua forma que você comentou, você jogou a palavra positiva, né? Ficou bem colocado. Então você aumentou ele, você ficou legal, né? Positivismo, né? Isso faz toda a diferença.
Essencial.
E por último, carinho, para finalizar a parte de captação aqui. Cara, é a parte da convicção, né? De novo, a pessoa, muitos estão com timidez, muitos têm um pouco de medo. Pô, recebe uma blindagem daquela que eu comentei do cara lá, todo, né? Tipo, com o coronelzão lá, tomando um uísque meio-dia, me deu um chá de cadeira de 3 horas. Cara, vai para cima, vai para cima. Lembra do forte inglês, cara. Vai para cima, né, com os dois pés, né? Às vezes é a tua chance ali, sabe? Você tem a única chance, né? É aquele episódio, cara, da Jaguar Land Rover. Eu tinha 30 segundos. 30 segundos para me vender pros caras, né? Essa era a regra do jogo. 2 minutos, na verdade, depois das considerações finais de vários escritórios, eu tinha 30 segundos. Então, cara, era a minha atacada, tinha que ser atacada certeira ali naqueles 30 segundos, sabe?
Exato.
Né? Então, convicção de que você está fazendo o teu trabalho bem feito, de que você é um puta profissional, que você faz a coisa séria, você leva o negócio na seriedade profissional e para cima do prospecto. Dessa forma, é a tua única, pensar sempre que ali é a chance que tu tens, é a tua única chance, né? E aí você
aproveitar ao máximo essa chance e ter convicção, né? É igual você está falando. E, claro, saber sempre, né, que a chance quando você tem convicção é muito maior, mas que pode ser que não aconteça ali naquela atacada. Ok, né? Que você falou, deixar isso sempre muito claro, porque às vezes as pessoas acham que... É. Mas quando você tem métrica, quando você tem estratégia, quando você tem método, eu acho que o mais importante, por isso que você classifica o seu próprio método como método AQPRO. É um método. Né? Você não está fazendo as coisas de maneira aleatória. Existe uma sequência. Existe uma linha de atuação, existe um raciocínio por trás, existe uma quantificação. Então, excelente. Mais uma vez, excelente aula. É, e vamos para a próxima, né? A próxima, o pessoal acho que vai começar cada vez mais a entender o método AQPRO.
Isso que você comentou, Carinho, é muito importante, né? Às vezes, essa única chance ela é perdida, as pessoas interpretam isso como perdida, né? Então, não é um jogo.
O network é o
seu. Não, não. Não é um jogo de ganha e perde. Isso também é importante dizer, cara. A grande maioria fala assim: ah, aquele projeto eu ganhei, aquele projeto eu perdi. Cara, não é um jogo de ganha e perde, é um jogo de estratégia. Você converte, né? E aí é muito interessante para deixar, para finalizar, carinha, as pessoas, elas não podem desistir nessa última. Se essa última tacada não deu certo, não desistam. Mantenha o networking com essas pessoas. A planilha vai te ajudar a monitorar e a manter isso. Carinha, esta semana, ontem foi sábado, na sexta-feira, Carinha, me chegou uma oportunidade pelo LinkedIn de uma empresa alemã, vai fazer uma unidade agora no Brasil, uma prospecção que eu fiz em abril de 2015.
Olha só.
Então, eu fiz a prospecção em abril de 2015, fiz a captação de oportunidades lá na Alemanha em junho de 2015 e a conexão, que é a próxima etapa, já foi um draft daí na sexta e vai um draft agora domingo para eles. A conexão vai ser feita agora, quinta-feira vai ter a reunião face-to-face em Curitiba. Então, olha só, cara, 5 anos, né? Quem aqui está disposto, cara, a dar uma atacada e esperar 5 anos para dar a segunda atacada, entendeu?
Exato. Às vezes você não consegue nem imaginar que aquela atacada, 5 anos atrás, que você às vezes considerou como a perdida, entre aspas, ela está se virando, ela está dando certo agora. Exatamente. Excelente. Excelente ponto, excelente colocação.
Então, é isso, cara. É isso, sabe? Eu fico muito grato de poder estar compartilhando isso, Carinho, porque, reforçando para o pessoal aqui, cara, se a gente fazer uma enquete, a grande maioria, mas é uma maioria avassaladora, não sei se é 90% ou mais, cara, dos engenheiros, dos arquitetos, dos designers, enfim, não fazem prospecção. Então, isso significa que, a partir do momento que alguém aqui começar a fazer, cara, prospecção, você é um campo aberto, né? Um mar azul de oportunidades. É um campo aberto e você se destaca muito rápido, muito rápido. Então, façam a prospecção, né? Iniciem a prospecção. Dediquem parte do seu tempo a fazer prospecção. Por quê? Aquilo que a gente já comentou, eu vou repetir talvez em toda a gravação, carinha. A prospecção não tem risco, é risco zero. E ela só vai ou criar ou ampliar o teu network. E networking, para mim, vale mais do que dinheiro, cara.
Excelente, parabéns. É isso mesmo. E as pessoas precisam entender isso cada vez mais. Quem entender e saber aplicar a métrica, o método, vai se desenvolver com uma velocidade muito maior do que quem não tem o método, né? Então é isso. Excelente.